Olá pessoal, bom dia, como vão? Erev Shabbat, temos que estudar um pouco sobre a Parashá dessa semana. E bem, a Parashá dessa semana, na verdade, essa semana somos duas Parashot, a gente está terminando o Sefer Bamidbar. Essa semana a gente está vendo as Parashot Matot Maaseh, Parashot muito interessantes. Na verdade, elas finalizam um livro que ele se ocupa dos 40 anos que Bnei Israel passaram no deserto. Se a gente analisar ele bem se trata de 40, 38 anos a gente passa nesse livro, Bamidbar, e agora a gente está terminando a história de Bnei Israel na véspera já deles entrarem na terra de Israel, aonde a gente vai agora entrar no quinto livro e último livro de Dvarim, aonde Moshe Rabbeinu fará o famoso discurso, vai dar as mensagens, a ética, as últimas palavras antes do povo entrar na terra de Israel. Dvarim é um livro que ele se preocupa com 30 dias antes de Moshe Rabbeinu falecer. Então a gente está mamash já nos finalmente, já entrando na terra de Israel. O povo já está agora preparado. É interessante que na Parashá de Maaseh a gente vê todos os lugares que Bnei Israel passaram, saíram daqui para lá, a gente vê lá uma sequência, uma loucura, um número de lugares que Bnei Israel passaram e como que eles passavam, como eles sabiam quando eles tinham que ir de um lugar para o outro. Está escrito que tinha uma nuvem, que essa nuvem ela se movimentava, e Bnei Israel sabia que quando a nuvem começava a se mexer era a hora que o povo tinha que ir, quando a nuvem parava era a hora que tinham que ficar. Tinha vezes que eles ficavam num lugar 3 anos, tinha às vezes que eles ficavam num lugar uma noite, às vezes eles ficavam um mês. Tudo dependia da vontade de HaKadosh Baruch Hu, como HaKadosh Baruch Hu queria que eles saíssem de um lugar para outro, e tudo dependia também, hein, da emuná, da fé que eles tinham de seguir HaKadosh Baruch Hu para onde quer que seja, ou qualquer lugar que HaKadosh Baruch Hu queira que eles vão, eles iam. É uma coisa bem, é muito, muito interessante. Isso em geral a gente vê na Parashá de Maaseh, todos os lugares que eles passaram. Mas eu quero focar, talvez, num tema muito, muito importante, que está logo no início, na Parashá de Matot, onde nós falamos sobre Nedarim. Falamos sobre algo que passa muito, muito na rotina das pessoas, que são as promessas, os juramentos, que são coisas que nós falamos muito. Por que que isso é visto como algo tão sério na Torá? É muito importante a gente entender porque, qual o problema, por que que seria uma coisa tão grave? A gente fala, não, não pode jurar uma coisa gravíssima, não se pode jurar, não se pode prometer. Falar uma coisa, se a gente parar para pensar, parece muito diferente do que a gente fazer um ato, certo? Quer dizer, uma pessoa fazer uma promessa e ela não cumprir, parece tão mais insignificante do que simplesmente uma pessoa ele cometer um ato. Por que que é tão grave na Torá? Por que que é tão sério no judaísmo? A gente tem que levar em consideração de uma forma tão minuciosa o tema das promessas e dos juramentos. Primeiro, óbvio, a gente tem que entender que tudo que sai da boca de um Yehudi é sagrado. A gente já falou em outros shiurim que o mundo foi feito pela fala, que a fala é o diferencial entre o ser humano e os animais. A fala é o que liga o espiritual e o físico. A gente sabe que o homem ele tem três partes da alma dele: Nefesh, Ruach e Neshamah. Nefesh é a parte mais. É a parte mais elevada, a gente tem. Perdão, a parte mais baixa, a gente tem a parte que ela mantém o ser humano vivo, que ela fica, se encontra no sangue da pessoa, que é onde essa parte da Neshama, que era da alma, que ela deixa a pessoa manter viva, que é uma das partes que, quando uma pessoa está dormindo, por exemplo, ela fica e faz com que a pessoa ela continue viva. A gente tem o Ruach, que é um intermediário, que é a parte que fica no coração do ser humano, mas é responsável pela fala dela, e a Neshama, que é a parte mais elevada, e a Elioná, que fica no cérebro da pessoa, e é a parte que está conectada também com os mundos superiores. E o Ruach é o que conecta o Nefesh e o Neshama, fazendo com que a pessoa ela traga o que ela tem de mais espiritual para as partes físicas, materiais. Então a fala ela tem um poder muito grande de trazer para o mundo físico o espiritual. Então, tudo que a pessoa ela verbaliza tem um peso muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês muito curioso, que poucas pessoas elas sabem disso. É uma pergunta famosa: o que que a gente tem que ficar fazendo Kol Nidre em Yom Kippur? Yom Kippur é um dia que a gente está sendo perdoado por tudo que a gente fez. Se a gente pegar o Kornidrei, que todo mundo considera a reza tão mais importante, uma reza que está todo mundo tudo concentrado, as pessoas lá, muitas pessoas até emocionadas, chorando. Se você pegar a tradução do Kornidrei, do Karnidrei, você vai ver que você está falando sobre Atará Nedarim. Você está quebrando, está liberando as promessas que a gente fez. Bom, promessas agora em Yom Kippur, num dia tão especial, um dia tão sagrado. Por que que a gente precisa fazer uma Atará Nedarim no Yom Kippur? E por que que isso é considerado uma coisa tão, tão grave? Bom, tem muitas respostas o porquê que o Kornidrei é algo tão impactante nas nossas vidas e por que é tão forte que a gente, na noite do Yom Kippur, faça essa tefilá em especial. Uma das respostas que eu vi, linda, ela fala o seguinte: a pessoa, quando ela está no Yom Kippur, a pessoa se compromete, ela está num momento tão sagrado, ela se compromete com tanta coisa, ela quer mudar, ela está tentando fazer isso e aquilo, ela fala para Kadosh Baruch Hu, me dá o mundo que eu estou disposto a conseguir mudar. Eu quero fazer tudo, eu quero cumprir as mitzvot, eu quero cumprir a Torá, eu quero me arrepender de todos os pecados, aquelas coisas erradas eu não vou fazer nunca mais. A pessoa, ela se compromete com muitas coisas e, infelizmente, durante o ano, de repente, a gente percebe que passou um ano e a pessoa não cumpriu. A pessoa deu a palavra dela para Kadosh Baruch Hu. A pessoa, no dia de Yom Kippur, ela deu a palavra dela que ela ia fazer uma coisa e ela acaba não fazendo. Então a gente começa o Yom Kippur tentando dizer para Kadosh Baruch Hu: olha, a gente não conseguiu levar a cabo a nossa palavra, a verdade absoluta que saiu da nossa boca, que a gente tinha se comprometido a fazer, a gente não fez. E é isso que a gente já está se arrependendo desde o início. Que nem nas coisas mais sagradas a gente conseguiu levar a cabo muitas vezes. É uma coisa muito séria. Então a pessoa, quando ela verbaliza uma coisa, ela trouxe uma verdade para o mundo. E essa verdade ela tem que conseguir cumprir, ela tem que conseguir fazer. Se ela quebra uma coisa dessas, então ela está quebrando um elo, não só... Tipo, parece uma coisa meio que da boca para fora. Não é da boca para fora. É algo que tem um peso muito grande. Para Kadosh Baruch Hu, tudo que o ser humano ele verbalizou, a partir do momento que foi verbalizado, foi trazido à tona. É dado uma verdade para essa fala e isso se torna algo absoluto. Então, é um peso como se fosse um ato de uma pessoa. Por isso a gente tem que tomar tanto cuidado com o que a gente fala. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para a gente não se comprometer com coisas que depois a gente não vai levar adiante. Porque para a Torá, para Hashem, isso é considerado como se a gente tivesse feito um ato. Isso é uma coisa muito, muito forte. Então, a Parashá, ela começa falando sobre Nedarim para a gente tomar cuidado com não só os atos que a gente tem. A gente fala, por que que o mundo foi falado, foi feito por meio da fala? Está escrito que o mundo foi feito por 10 mamarim. 10 dizeres fizeram o mundo. Deus falou no primeiro dia, Deus falou no segundo dia e assim por diante. Foram falas. Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou os animais. Foi tudo por meio da fala. Por que a fala? Então, eu vi um chato muito bonito que ele traz o seguinte: quando o ser humano ele está vivendo a vida dele e toda hora que ele verbaliza coisas, mitzvot, tefilot e coisas assim, a gente está ajudando a Kadosh Baruch Hu a renovar a criação a cada segundo, a cada instante, a cada momento. O homem, por meio da fala, ele está trazendo a santidade de Akadosh Baruch Hu e está trazendo a renovação da criação nos dias de hoje. A gente participa da criação do mundo. O ser humano, quando ele está falando, quando ele está agindo, ele está trazendo a criação para aquele momento. Então, a fala ela tem um peso muito grande. A gente tem que pensar, tomar cuidado em tudo que a gente fala. Não falar coisas bobas, não falar coisas da boca para fora, não ficar menosprezando pessoas por meio da fala, falando coisas que ridicularizam pessoas por meio da fala. Ao contrário, agora é hora da gente lembrar e se conscientizar o quanto tudo que sai da boca do Yehudi é kadosh, sagrado, e que a gente tem que tomar cuidado e usar isso somente para coisas boas, para elogios, para brachot, para bênçãos, para coisas bonitas, para o estudo da Torá, para a gente conseguir fazer pessoas ficarem bem e para sempre trazer luz para o mundo. Acho que é isso, tá bom? Vamos então pensar, usar esses Nedarim. A gente está entrando mais um pouquinho no mês de Elul. Realmente é uma época muito, muito séria. Está na hora das pessoas começarem a se conscientizar o que elas estão fazendo e começarem a entrar nesse clima de santidade que a gente, bemente, já está almost there. A gente já está quase lá. Talvez também lembrar que a gente está nas 3 semanas... É véspera de Tisha B'Av, a gente já está agora entrando no Rosh Chodesh Av. Saber que Sinat Hinam, ódio gratuito, é causado por fala. pessoas magoam pessoas, pessoas fazem coisas que as outras ficam tristes e assim começam a guardar rancor no coração. Vamos tomar cuidado com tudo que a gente fala dentro das nossas casas, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, para o nosso trabalho, todo tipo de gente, para que a gente não leve as pessoas a guardarem rancor, ficarem tristes e com isso afastar a redenção mais breve de nossos dias. Bezat Hashem Yitbarach, que a gente consiga tomar cuidado com o que a gente fala, falar coisas boas, elogios, brachot, para que a gente possa, Bezat Hashem Yitbarach, o mais rápido possível trazer a Geolah. Um beijo grande para todo mundo e Shabbat Shalom.